10 horas e 35 minutos, 10h35, sexta-feira, 5 de julho, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Duas mulheres são vítimas de feminicídios em Ponta Grossa no intervalo de 4 horas. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações sobre os dois crimes. Emanuel, bom dia.
Acompanha o CBN Paraná, nossa rede integrada. Sexta-feira começou triste na cidade de Ponta Grossa e com muita violência. Isso porque duas mulheres acabaram sendo mortas em situações diferentes e vítimas de feminicídio. O primeiro caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira na casa da vítima no bairro Contorno. Segundo as informações, o marido dela teria a matado com golpes de faca. O nome da vítima é Jaine Kochansky, de 28 anos. Ela foi assassinada a facadas. O próprio esposo dela invadiu a rede social da Jaine logo após o homicídio, o feminicídio, com as facadas e publicou uma carta dizendo que tinha cometido o homicídio por conta de uma traição. Ele acabou matando a mulher devido a ciúmes, mas não foi encontrado pela polícia até o momento. Ele fugiu do local. O casal tem 2 filhos que não se sabe ainda se estavam no momento da morte na própria casa em que eles viviam. Segundo as informações que foram publicadas pelo assassino confesso na rede social, a mulher havia saído e quando retornou, ele supostamente teria descoberto uma traição e a matou com golpes de faca. Ainda não há informações em relação aos velórios, também ao velório desta mulher e também o seu sepultamento, e a gente está em contato com a Polícia Civil, que soube dessas informações na madrugada e ainda apura detalhes a respeito desse crime. O outro caso aconteceu um pouco mais tarde, esse primeiro por volta das 3 horas da manhã e o segundo por volta das 7 horas da manhã aqui em Ponta Grossa, numa região chamada Nova Rússia, bairro com a Vila Palmeirinha. Foi na rua Francisco Otaviano. A mulher foi assassinada após uma discussão em um terreno de um lavacar. Segundo as informações, o crime teria acontecido após uma discussão entre essa mulher e um homem que colocou fogo no corpo da vítima. Ela acabou se debatendo, tentou apagar as chamas, mas não conseguiu. Uma testemunha presenciou o crime. Quando a equipe de socorro chegou no local, o corpo da mulher ainda estava em chamas, mas ela não resistiu aos ferimentos, não houve tempo para salvá-la. Há investigações já em andamento e indicações preliminares apontam que seriam 2 moradores de rua que estavam no local. A mulher acabou discutindo com esse homem, ele discutiu com ela também e acabou partindo para a violência corporal, tacou fogo nela e ela faleceu. Ainda não há identificação desta mulher, até porque há uma indicação forte dela ser uma moradora de rua. O corpo já foi recolhido pelo IML de Ponta Grossa. Então, 2 casos violentos na cidade, com 2 mortes, 2 feminicídios em menos de 4 horas aqui em Ponta Grossa, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Então, 2 mulheres vítimas de feminicídios em Ponta Grossa num curtíssimo intervalo de 4 horas. E por falar neste crime hediondo, no feminicídio, o delegado Eric Buzetti foi condenado a 38 anos de prisão pelo assassinato da esposa e da enteada. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. O júri realizado na capital durou quase 5 dias. O delegado Eric Buzetti foi condenado a 38 anos, 10 meses e 18 dias de prisão pelo assassinato da esposa Maritza Guimarães de Souza e da enteada. A principal tese da defesa tentava retirar a qualificadora de feminicídio, já que o crime de homicídio foi filmado por câmeras de segurança e confessado inicialmente pelo réu. A juíza Michele Pacheco Sintra Stadler, responsável pelo caso, leu a decisão do Conselho de Sentença no início da madrugada desta sexta-feira, que previu o crime de feminicídio e também a dificuldade de proteger, de se defender da vítima, foi autuada como qualificadora nesse processo. Já os motivos torpe e também por cometer o crime na frente da filha mais nova não foram foram recusados pelo juizado. O Eric Buzetti afirmou à juíza que a discussão que deu início ao crime começou após ele questionar a enteada se a mãe dela tinha outro relacionamento e após uma discussão ele agrediu a jovem. O delegado disse que o casal estava separado com possibilidade de voltar. O condenado disse ainda que Maritza estaria exaltada e filmando ele com o celular. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o delegado agride a jovem e depois atira contra Maritza e a enteada. A promotora do Ministério Público do Paraná, Roberta Massa, afirma que a condenação foi satisfatória.
Diversas circunstâncias do crime, circunstâncias tangenciais ali que foram faladas nesses 4 dias, a juíza sopesou muito bem. Então, em relação à pena aplicada, de acordo com aquilo que foi decidido pelos jurados e juradas, a pena foi muito bem aplicada e muito bem fundamentada. E muito mais do que a responsabilização penal, no sentido da aplicação da pena penal, os efeitos extra-penais, né, dessa sentença foram muito mais importantes no sentido de destituí-lo do cargo de delegado de polícia, porque ele não é mais delegado de polícia e não deve mais ocupar esse cargo, né, frente a esses 2 crimes graves que ele cometeu e, mais importante ainda, a destituição do poder familiar.
Conforme o portal da Transparência, Eric recebia mensalmente um salário bruto de R$ 26.762,70 pela função de delegado de polícia. Os pagamentos devem cessar de imediato, segundo a sentença. O advogado de defesa, Giovanni Moro, explicou que Eric já cumpriu parte da pena de 38 anos enquanto aguardava o julgamento e que haverá recurso sobre a dosimetria e também sobre a definição da perda do cargo de delegado.
Ele já cumpriu 4 anos dessa sentença, 4 anos e 4 meses, o que não vai alterar o regime inicial dele, que continua no regime inicial fechado. Mas a defesa vai recorrer disso, muitas questões podem ser trabalhadas ainda com relação à pena e também com relação aos fatos ocorridos no julgamento, e a discussão segue aí nos próximos passos, seguindo ao Tribunal de Justiça do Paraná.
A filha de Eric e Maritza, atualmente com 12 anos, está sob a guarda dos avós paternos e deverá ser informada sobre a realidade dos fatos que causaram a morte da irmã e da mãe e a prisão do pai. Luciano.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. 4 pessoas morreram em um acidente entre 2 caminhões e 1 carro na BR-277. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre esse gravíssimo acidente. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Na madrugada desta sexta-feira, um grave acidente, como você dizia, era 277, foi no quilômetro 389, no distrito de Lagoa Seca, em Candói, região central do estado. Resultou na morte de 4 pessoas. A colisão envolveu um veículo Uno e 2 carretas, segundo informações que nos foram repassadas pela Polícia Rodoviária Federal. O acidente ocorreu por volta das 3h40 da madrugada de hoje. O Fiat Uno, ocupado por 6 pessoas, colidiu na traseira de um caminhão com placas do Paraguai, que estava parado na terceira faixa no sentido Curitiba devido a uma pane mecânica. Após o impacto, Luciano, o Uno invadiu a pista contrária, onde acabou sendo atingido lateralmente por uma carreta. O motorista da carreta, que tentou desviar do Uno, sofreu apenas ferimentos leves. Já o condutor do caminhão do Paraguai não se feriu. Dos 6 ocupantes do Uno, 4 vieram a óbito no local. 2 sobreviventes foram atendidos, um homem em estado grave, que foi entubado pela equipe do SAMU, encaminhado para Guarapuava. O motorista da carreta com ferimentos leves e uma mulher que estava no Uno, também com ferimentos leves, foram encaminhados à unidade hospitalar de Candói. No local do acidente, repito, na 277, quilômetro 389, no distrito de Lagoa Seca, em Candói, região central do Paraná, além da Polícia Rodoviária Federal e SAMU, estiveram presentes equipes da Polícia Científica, Polícia Civil e ML de Guarapuava. A Defesa Civil e o SAMU de Candói também prestaram apoio no atendimento às vítimas. Uma outra informação, Luciano, se você me permite, mudando de assunto, lembra do caso da Yasmin, aquela menina de 11 anos, aqui de Cascavel, que enfrenta um câncer agressivo? Finalmente o medicamento chegou. No mês de maio, a família de Yasmin, nós contamos isso aqui no CBN Paraná, foi alvo de golpe de mais de R$ 2.400.000, depois de ter conseguido o valor. A fraude envolvendo a empresa que entregaria o medicamento é alvo de investigação da Polícia Civil. Desta vez, a compra deu certo. Com recursos do governo do estado, R$ 2.400.000, o medicamento chegou ontem, são 5 frascos, E a partir de agora, Yasmin inicia um período de preparação para começar a receber a medicação a partir da próxima quarta-feira. E para fechar minha participação aqui do Oeste do Paraná, vamos trazer mais uma notícia, essa relacionada ao esporte. Ontem, os canoístas cascavelenses Ana Paula Vergutz e Wagner Souta foram convocados pela Confederação Brasileira de Canoagem e estarão na França, nas Olimpíadas de Paris. Tanto a Ana Paula quanto o Wagner Souta, Luciano, são atletas do Clube de Regatas de Cascavel. A Ana disputou uma Olimpíada, vai para a segunda Olimpíada, esteve presente nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. O Wagner irá para a sua terceira Olimpíada, participou em 2016 no Brasil e 2020 no Japão, em Tóquio. E faltam 21 dias para o início da Olimpíada de Paris. A cerimônia de abertura será no dia 26 de julho e tem muita gente aqui no estado na torcida. Teremos outros representantes do nosso estado e quem sabe teremos paranaenses com medalha de ouro representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Luciano.
Muito obrigado pelas informações aí, Roberto Benjamin, lá da CBN Cascavel. Olha, junho que passou foi o mês mais quente da história de Londrina. É, o Guilherme Batista da CBN Londrina tem mais informações. Fez muito calor por aí então, Guilherme. Bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Fez sim, Luciano. Teve dia, inclusive, que a gente registrou aqui no norte, temperatura que ultrapassou os 31 graus em pleno inverno. A gente fala que o junho é o mês mais quente da história de Londrina, entre os meses de junho, desde 1976, quando foram iniciadas essas medições. A temperatura média ficou na casa dos 20,8 graus. A maior, como eu disse, foi de 31 graus e a mínima ficou em 14,2. Na média estadual, a temperatura máxima e a mínima foram 3,4 e 2,1 graus acima da média histórica, respectivamente. Então, essa elevação vista aqui no norte do estado também foi registrada em todo o Paraná. E de acordo aí com os meteorologistas, essa elevação na temperatura média ela tem relação direta com a falta de chuva, a estiagem. Choveu muito pouco, na verdade só 0,2 milímetros num único dia do mês de junho aqui na cidade de Londrina, e o tempo extremamente seco, por meio aí desse bloqueio atmosférico, gerou todo esse calorão, né? Essas temperaturas acima das médias históricas. Esse tempo também causou prejuízos ao homem do campo, o produtor sem sistema de irrigação sofreu perdas significativas, principalmente no setor da fruticultura. Por outro lado, a segunda safra do milho e a semeadura do trigo foram finalizadas, apesar aí dos percalços causados pela falta de chuva. E, Lucinha, ao contrário do mês de junho, o mês de julho vai ser marcado aqui em Londrina pelo registro de muita chuva, que já deve começar a cair sobre a cidade na próxima segunda-feira. Para terça, por exemplo, a previsão é de que chova mais de 20 milímetros aqui no município. E, infelizmente, pelo menos essa primeira chuva que vai chegar na segunda, ela pode vir aí acompanhada de rajadas de vento e não está descartado o registro de temporais aqui para o norte do estado. No Paraná, o mês de junho foi extremamente seco, exceto no extremo sul. A gente teve ali em Francisco Beltrão, no sudoeste, 202,4 milímetros, mas nas demais regiões do estado, a média de chuva ficou bem abaixo da registrada normalmente. A gente teve ali no sudoeste e no sul déficits de 26,4 e 42,2 milímetros, respectivamente, e aí mais para a região de Curitiba, no litoral, a gente teve aí 44,8 milímetros de chuva, sendo que a média histórica é de 115 milímetros, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. O Guilherme Batista, então, trouxe detalhes sobre junho, considerado o mês mais quente da história de Londrina, e julho é o contrário, né? Julho as temperaturas já baixaram significativamente e devem baixar aí ao longo dos dias em todo o estado, né? Essa é a previsão. O inverno vai mostrar os seus dentes aí já a partir desse fim de semana. Vamos falar agora de Maringá, da região noroeste, porque um tucano virou o mascote de uma cidade da região, Alto Paraná, que fica pertinho de Paranavaí. A ave tem visitado os moradores. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, Tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Lucian. Para quem nos acompanha também, essa visita inusitada começou há alguns meses lá na cidade de Alto Paraná. Fica a mais ou menos 60 quilômetros aqui de Maringá, bem pertinho de Paranavaí. E as fotos registrando esse visitante tomaram as redes sociais dos moradores do município, que é pequenininho, tem 15 mil habitantes. Esse tucano toco já apareceu pousando em carros, caminhões, muros, árvores no quintal e até nas janelas, invadindo ali as casas. Teve gente que assustou com a visita, teve outros que já sabiam que tinha um tucano por ali e estavam esperando ser contemplados também com essa visita inusitada. E onde ele aparece, até na intenção de deixar a ave mais pertinho ali por mais tempo, as pessoas estão oferecendo frutas, uma água para ele tomar, então banana, mamão, tem ele comendo de tudo, tomando uma aguinha também na casa de toda a vizinhança. Esse tucano, a princípio, não tem dono, ninguém sabe de quem ele é. Não tem um lar para onde ele retorna todos os dias. Ele está aí sobrevoando a cidade e parando de vez em quando para fazer uma visitinha ou outra. Inclusive, eu conversei com algumas moradoras que receberam essa visita. A dona Aparecida, por exemplo, falou que o filho dela já tinha visto o bicho lá na Vila Rural, achou que ele ia ficar mais afastado da cidade. De repente, ele estava na janela dela e ela tomou um susto quando viu, sentadinha no sofá, o tucano invadindo a casa. A dona Marli, que é dona de um bar, também falou, olha, pousou no carro da vendedora que chegou aqui no meu bar, estava bicando o carro, de repente veio aqui para nossa porta também, tiramos foto, colocamos nas redes, o pessoal até achou que era de mentira, porque o tucano é um bicho muito bonito, né? Então, a penugem dele, os olhos azuis, aquele bicão laranja, o pessoal estava achando até que era de cerâmica, que era mandado fazer, de tão bonito que ele ficou ali na porta do estabelecimento. Eu conversei também com o fiscal do Instituto Água e Terra, que explicou o seguinte: não é normal esse comportamento de um animal chegar tão pertinho assim dos humanos. Os tucanos são muito comuns aqui no Noroeste, ali na região de Paranavaí. Ele diz que tem de monte, tem árvore com 5, 6, 7 aves pousando juntas. Só que quando a gente se aproxima, eles voam, porque eles têm medo dos humanos. Esse provavelmente foi domesticado por alguém. Só que essa pessoa que domesticou esse tucano não cortou as asas, não prendeu. Então ele está livre, ele está voando para lá e para cá e fazendo essas visitas, tá ganhando carinho, comendo na mão ali dos moradores da cidade, né? A orientação que ele deu é a seguinte: não tem problema da fruta, da água para o tucano, a alimentação dele é baseada nisso mesmo, então ele come frutas, come pequenas aves, come ovos de outras espécies, né? Então, se você encontrar com o tucano, pode sim oferecer esse alimento. Ele só não recomenda colocar ali na mão para ele comer. Por quê? Porque a bicada do tucano é muito forte. Vai que ele erra a mira ali, a pessoa vai acabar ficando até brava com o animal, vai acabar se machucando. Mas atacar ele não ataca, não. E ele disse o seguinte: quem está recebendo essa visita tem muita sorte, porque esse bicho é lindo e está chegando ali em todas as casas de Alto Paraná, Lucian.
Legal, que história, hein, Brenda? Que história. O pessoal deve estar ansioso em Alto Paraná para ser o próximo a ser visitado pelo tucano, que virou o mascote da cidade lá no noroeste do estado. E com essa informação, nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.